Ora, então, muito bom dia a todos, Sr. Deputado e Sras. Deputadas. Queria aqui dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador do Chipre em Portugal, Elpidophoros Economou, relativamente à prioridade da presidência cipriota do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2026. Queria também transmitir ao Sr. Embaixador que, por motivo de saúde, a nossa Presidente, Edith Estrela, não pôde estar aqui presente, mas que deseja ao Chipre uma excelente presidência. E, assim sendo, vamos passar à ordem do dia. Nesta primeira parte, a audição do Sr. Embaixador do Chipre em Portugal, relativamente às prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2026. A apresentação da grelha de tempos que já foi distribuída aos senhores deputados resume-se da seguinte forma. O senhor embaixador tem um tempo de intervenção de 10 minutos. Isto é uma ronda única. Cada partido, PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal e Livre, tem 5 minutos cada um e o Sr. Embaixador tem 5 minutos para responder a cada partido. Portanto, passo a dizer também que temos que existe interpretação em português e em inglês, pelo que os deputados poderão intervir em português sem problema nenhum. E assim sendo, dou a palavra ao Sr. Embaixador.
Thank you very much, Mr. President. Good morning to everybody. Unfortunately, we are not lucky today to have either a beautiful Mediterranean or a beautiful Atlantic sun. But I thank everybody for being here today with us. Honorable President, I'm sorry. 1 minute. Honorable President, esteemed members of the European Affairs Committee of the Portuguese Parliament, first of all, I would like to thank you for inviting me to join you in this session. It is a privilege to be here as we reflect on key policy areas and challenges at a moment when Cyprus assumed the presidency of the Council of the European Union. Engaging in an exchange of views on the current and future shared priorities of the EU agenda is of particular importance at this complex geopolitical juncture. Today, more than ever, the EU must focus on reinforcing its global role, strengthening its strategic autonomy, enhancing its defence and security capabilities, safeguarding sustainable economic growth and competitiveness, and advancing green and digital transition. In pursuit of our shared objectives, Cyprus will seek to advance the EU's policy agenda during its presidency and beyond, working closely with the following trio of Ireland, Greece, and Lithuania. The priorities of the Cyprus presidency naturally fall within the broader European agenda and the context I have just outlined. Our priorities are fully aligned and reflect the shared vision and close cooperation with our trio partners, Poland and Denmark, to which I extend our sincere appreciation for their outstanding efforts, exemplary collaboration, and high quality of the work they have carried forward. The Cyprus presidency of the Council, we will have two overarching objectives. First, working towards a stronger, strategically autonomous union, more competitive and resilient, that is a reliable global partner, while at the same time also focusing on upholding the core values of democracy, freedom and the rule of law that define our European project. Advancing these objectives requires, of course, the cooperation of all member states and the EU institutions so that we can achieve the necessary progress on important files, initiatives, and legislative proposals. Allow me to present a brief overview of some of the key priorities of our 6 months term. And I start, of course, with Ukraine. One of the central priorities of our presidency is to ensure the continued, comprehensive, and lasting support for Ukraine at political, economic, military, and humanitarian level. Any peace agreement must be based on respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. Ukraine has the sovereign right to choose its path, including its European future. The message from President Christodoulidis, delivered during his visit to Kiev in December, was clear. Europe stands firmly with Ukraine, and Ukraine will be a top priority of the Cyprus presidency. Cyprus is a member state that understands firsthand the devastation of invasion and occupation. Moving to the defense and security chapter, the Russian invasion of Ukraine abruptly brought to the forefront the need for the EU to ensure its own security. It is therefore only logical that the Cyprus presidency will continue the important work to enhancing the EU's defense and security capabilities in line with the Readiness 2030 initiative. The SAFE mechanism is a significant tool towards this direction, including cooperation with like-minded third countries with whom we have common challenges and shared interests. The Cyprus presidency will pay particular attention to the EU's maritime security strategy with a focus on safeguarding critical sea routes and undersea infrastructure, addressing hybrid threats, crises and natural disasters, as well as strengthening the EU's capacity to respond to humanitarian crises will also be a priority. Concerning the area of my country of Cyprus in the Eastern Mediterranean and the Southern Neighbourhood concept, the Cyprus presidency will also place significant emphasis on strengthening the EU's engagement with the Southern Neighbourhood, as well as enhancing cooperation with Gulf states and regional organizations. We will work to provide impetus towards the implementation of the new Pact for the Mediterranean, which we consider as a key framework for the Union's engagement in the region, promoting diplomacy, investment, and resilience. Cyprus will host an informal meeting where the leaders of the southern neighborhood countries will be invited to discuss with the EU27 how to advance our shared objectives. On enlargement, the Cyprus presidency is committed to supporting the enlargement process as an essential component of the EU's security, stability, and prosperity. Enlargement is one of the most successful policies of the Union, with a proven transformative power that drives progress and reform. At the same time, it is a merit-based process with established criteria, strict and fair conditionality. This methodology is necessary to preserve the credibility and dependability of the enlargement process. This means a candidate country progresses in their accession course when they undertake the necessary reforms and political commitment. Cyprus fully supports the European perspective of Ukraine and Moldova, as well as of the Western Balkans, and will work constructively to advance this objective, particularly in the light of the renewed momentum in the enlargement process. One of the most difficult and challenging chapters of the presidency, it will be, of course, the multiannual financial framework. The MFF is arguably the most difficult file that the Cyprus presidency will deal with. An ambitious, forward-looking, and inclusive post-2027 MFF which reflects and finances the EU's strategic priorities, is an essential element of our future. Therefore, Cyprus welcomes the inclusion of new priorities in the MFF, such as security and defence and competitiveness. At the same time, we consider it important to safeguard traditional policies, such as the Common Agricultural Policy and cohesion, which have had a positive impact on our countries and on our societies. Building on the progress achieved by the Danish presidency, Cyprus will steer discussions in a transparent, inclusive, and constructive manner, working closely with the Member States, the European Parliament, and the Commission. The goal is to achieve as much progress in the MFF negotiations as possible, so that political agreement among the Member States can be reached by the end of 2026. On competitiveness and prosperity, the Cyprus presidency will place a strong emphasis on enhancing the EU's competitiveness, addressing market fragmentation via the single market integration, streamlining regulatory processes, fostering innovation, and deepening capital investment, as well as supporting SMEs, are critical steps towards unlocking the single market full potential. Simplification is essential to render the EU more competitive, and our aim will be to advance negotiations on the different omnibus packages. In pursuing this objective, we must strike the right balance among simplification and reduction of the regulatory burden on companies, and maintaining our social model and climate and digital agenda, which is not an easy task, but Cyprus is ready to work on building agreement. Improving interconnectivity, particularly for peripheral and island regions, like Portugal and Cyprus, of course, they are having, building a more resilient energy union, as well as shaping affordable housing policies, are also important factors towards a stronger, more resilient European Union. On global partnerships, a strong, strategically autonomous and competitive EU must work closely with key global partners, our transatlantic partners, the UK, Africa, Mercosur, but also partners of the Indo-Pacific region. Strengthening the EU's economic security, reducing dependencies, and enhancing diversification will be key objectives alongside expanding the EU's network of trade agreements. On migration, which is going to be a key priority of our presidency, will be the effective implementation of the EU Pact on Migration and Asylum and advancing all relevant legislative files, including the returns regulation, as well as enhancing solidarity and partnerships with third countries. I'm concluding with the rule of law. The rule of law is the foundation and the cornerstone of our union. We are deeply committed to safeguarding fundamental rights and freedoms, ensuring respect for human dignity, democracy, and equality across the union. The Cyprus presidency will continue the existing dialogue in the Council while reinforcing efforts to uphold these essential principles, using the full toolbox of the EU to promote the rule of law. Mr. President, distinguished members of the committee, in concluding, I would say that Cyprus is assuming the Council presidency, fully aware of the scale of the task and the significant work that lies ahead. We undertake this challenge with determination and a firm commitment to advance the interests and priorities of the EU with the support and close cooperation of all the EU partners. We look forward to cooperating also with the upcoming trio to foster and promote an EU based on values which has a benevolent and significant role in the world. Thank you very much for your attention. And Mr. President, before I forgot to extend to Madam President a speedy recovery and to get well soon. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Será transmitido à Sra. Presidente as palavras do Sr. Embaixador aqui disse serão transmitidas. Mais uma vez, obrigado pela intervenção e explicação que fez e vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Embaixador Elpidóforos Economou e agradeço muito a sua vinda e a sua intervenção inicial e começo por desejar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que a presidência rotativa exercida pelo Chipre tenha muito sucesso, porque a União Europeia, o mundo, atravessa desafios verdadeiramente difíceis, desafiantes, e costumamos dizer, muitas vezes, que é um momento complicado da nossa história, que temos desafios milenares, mas acreditamos mesmo que desta vez não é só uma figura de retórica, mas de facto enfrentamos desafios enormes. Está a decorrer neste momento a Cimeira de Davos, não podemos deixar de mencionar este facto, pela relevância política das intervenções que nela acontecem. Hoje da tarde está prevista a intervenção do Sr. Presidente Donald Trump, mas algo já é claro para nós. A ordem mundial alterou-se, a União Europeia, que beneficiou durante muitos anos do chapéu protetor da NATO, maioritariamente liderada em termos de esforço financeiro e militar pelos Estados Unidos, terminou. Dificilmente, mesmo com eventuais futuras mudanças do quadro político americano, norte-americano, dificilmente nós voltaremos à ordem que conhecíamos e, como dizia um escritor galiano, o futuro não será mais aquilo que costumava ser. E é nesta incerteza que nos parece que a União Europeia e a presidência cipriota têm um primeiro grande desafio, e essa é a primeira questão que lhe colocamos: como vão impulsionar a autonomia estratégica e de facto da União Europeia em matéria de defesa e segurança, porque de facto temos que olhar para a segurança como uma primeira prioridade nesta nova ordem mundial e o tempo corre contra nós. Esta prioridade obriga a que a presidência da cipriota tenha uma definição clara, uma vontade e uma força para dar este impulso neste momento. Uma outra preocupação que nos assola nos últimos dias, nas últimas semanas, tem a ver com a Groenlândia. Nós, na Europa e na União Europeia, temos tido a guerra da Ucrânia como um grave, um gravíssimo problema cravado no nosso continente a seguir ao término da Segunda Guerra Mundial. Temos feito o esforço do alargamento também à Ucrânia para nos dar autonomia, para nos dar força, para nos dar estabilidade, mas eclodiu o problema da Groenlândia, que corre o risco de esbater, de pôr em segundo plano o problema da Ucrânia. E pergunto-lhe como é que nós, União Europeia, temos que ter a capacidade de perceber que o problema que temos, efetivamente, na Groenlândia, não pode trazer para segundo plano, não pode ofuscar aquilo que se está a passar e continua a passar na Ucrânia, que é de facto a defesa da União Europeia e da Europa e dos valores do Estado de Direito que os ucranianos estão a debater-se. E portanto este alerta e esta questão é também, do nosso ponto de vista, deve ser uma prioridade da mensagem da presidência do Chipre. Outra questão que não pode deixar de ser abordada e que queríamos ouvi-lo tem a ver com o reforço da nossa importância económica no contexto global. Nós encetamos negociações que foram firmadas ao fim de demasiado tempo com o Mercosul, nós abrimos uma vastidão de um mercado potencial para ser parceiro preferencial e parceiro habitual dos países da União Europeia. Sabemos que a União Europeia vai estabelecer com a Índia também, brevemente, uma ligação que se pretende profícua e preferencial, e gostava de ouvi-lo naquilo que é a visão da presidência cipriota de como a Europa pode criar novos laços comerciais e económicos com outros blocos mundiais e termos uma visão mais lata, uma visão mais alargada daquilo que é a esfera de influência comercial e económica da União Europeia. Aliás, só assim poderemos, no médio prazo, poder equilibrar esta esfera de influência que hoje está dominada pelos Estados Unidos e pela China. E isto faz-se através da abertura de canais novos comerciais, de parcerias tecnológicas, de parcerias de longa duração com países que não eram habitualmente da primeira preferência da nossa relação. E, portanto, essas três dimensões que nos parecem prioritárias no momento que atravessamos, pedia-lhe o favor de nos dar a sua visão e como pretende conduzir os destinos da presidência cipriota. Muito obrigado.
Senhor Embaixador, faça o favor.
Thank you very much for the interesting intervention and the interesting and to the point questions. I would like, to be honest, to start with the case of Greenland. That is an agenda item that is growing and is becoming more important day by day for our presidency. But not only for that, but because either in Ukraine's case or in Greenland's case, we have terminologies and phraseology that is very similar to my own country's political issue. I mean, all the United Nations resolutions on Cyprus, they call and they refer and they underline the sovereignty and the respect for territorial integrity. So, after Russia's war of aggression against Ukraine on European soil has demonstrated that the urgent need to strengthen the European security architecture and, of course, our defense readiness. From our corner of the Union in the Eastern Mediterranean, as the Union's last member state that is under military occupation, we know from our experience what lack of security means. Ukraine is fighting for the principle that force cannot redraw borders in Europe. And if that principle fails, everything becomes negotiable, whether in Ukraine, in Greenland, or elsewhere in the globe. Therefore, we stand in full support and solidarity with Denmark and the people of Greenland. The tension between the US and the EU over the future state of Greenland must be diffused. Escalation is completely wrong, and a realistic, sensible, and sustained solution to the crisis must be found. A tariff war is in nobody's interest, and if it is materialized, would of course harm seriously both sides of the Atlantic Ocean. I repeat again what I started with: territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law, essential for Europe and for the international community. Dialogue remains essential, and tariffs would undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. Concerning the beginning of your statement concerning security for the Cyprus presidency, it's a multi-layered concept. It's not a concept referring purely on defense issues, but in any case, in our first pillar of our priorities, we have autonomy through security. So our vision is of a strong EU that protects its borders and strategic interests while building partnerships and alliances based on democratic values and respect for international law. Therefore, our presidency will attempt, as I mentioned primary in my presentation, to swiftly implement the White Paper on European Defence and the Roadmap for Defence Preparedness by 2030, as well as moving forward with all key defence initiatives, including the SAFE and the European Defence Industry Programme. Cyprus will also prioritise freedom of navigation and security in maritime corridors, implementing the EU Maritime Safety Strategy. Maritime security and the protection of critical subsea infrastructure, along with the Eastern Mediterranean's gas reserves and the planned electrical interconnections like the GSI, the Great Sea Interconnector, that are now regarded as essential parts of European energy sovereignty. What I said, the notion of security for Cyprus presidency does not only mean strengthening defense, but it is a broad, comprehensive, and multi-layered concept, and possibly I will cover other issues later on with other questions. I would like, as a parenthesis on that, to mention that on the local presidency, we do try through the priorities to promote and enhance the role of Portugal towards the EU member states here. So on maritime security, actually, we will be having here with EMSA, the European Maritime Safety Agency, one exhibition on Cyprus shipping, but also the representatives, the Director General of EMSA, explaining the role of the institution in Portugal and to the world. And I'm finalizing now, because you have mentioned also the economic importance of the EU in the world, possibly with trading agreements. On foreign policy, we intend to strengthen transatlantic relations and cooperation, but we also vote to strengthen EU engagement in the Indo-Pacific region in advancing the EU-India strategic partnership, as you rightly mentioned, which is expected to receive a strong boost at the forthcoming EU-India summit. I have to mention here on a national notion that Prime Minister Modi's visit to Cyprus laid solid grounds for an upgrade New Delhi's ties with Nicosia. So, Europe independence benefits a lot from our strong and growing network of trade agreements. They help us to diversify and de-risk. The completion of Mercosur after 25 years will create the largest free zone trade area in the world. But our ambition is further. Our ambition is to go further with India, in the Pacific, with the UAE. And we are working hard to conclude our negotiations during the Cypriot presidency with India at the end of the month. There is going to be an informal leaders' meeting in February, which will be the place and time to take stock on what has been achieved and speed up further delivery on our competitiveness agenda. Thank you very much.
Thank you. Obrigado, Sr. Embaixador. Passava agora a palavra ao senhor, à senhora deputada do Chega, Pedro Coia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador do Chipre, Elpidóforos Economou, bem-vindo à Assembleia da República Portuguesa. O Partido Chega, membro da família dos Patriots no Parlamento Europeu, deseja-lhe e a si, à sua presidência, os maiores sucessos no semestre da presidência do Conselho da União Europeia. Sr. Embaixador, o acordo União Europeia-Mercosul foi aprovado por maioria qualificada com os votos contra da França, Polónia, Áustria, Irlanda e Hungria e com a abstenção da Bélgica, países que temem fortes impactos negativos no seu setor agrícola. Este acordo coloca em concorrência direta e desleal os nossos agricultores com mercados sem normas regulatórias à escala europeia, através de um conjunto de regras ambientais, de saúde, de segurança alimentar e de bem-estar animal aplicados na União e que não são cumpridos noutros países, expondo os produtores europeus a riscos de dumping, quebra de produção, baixa de rendimentos e perdas de postos de trabalho nas áreas rurais. Numa fase, como o Sr. Embaixador disse, e sabemos em que se prepara um novo quadro financeiro plurianual, no qual se reduz as verbas da PAC, a Sra. von der Leyen veio anunciar ontem, em Davos, no Fórum Económico Global, que a Comissão está prestes a fechar um acordo semelhante a este com a Índia. Gostaria de saber, Sr. Embaixador, se a presidência cipriota vai dar acolhimento à preparação de um acordo semelhante a este com a Índia e, em caso afirmativo, quais os passos que pretende dar nesse sentido. Relativamente à defesa, os Estados Unidos possuem uma rede de 37 bases militares na Europa, com o seu comando central em Mons, na Bélgica, e cerca de 100 mil soldados estacionados em vários países, sendo atualmente 67 mil permanentes. Em termos políticos, Sr. Embaixador, começava por perguntar, mesmo sabendo que o Chipre não pertence à NATO, o que pretende fazer a presidência cipriota para recuperar o diálogo com os Estados Unidos e evitar a deterioração da relação transatlântica nos próximos 6 meses. Entretanto, o Comissário Europeu da Defesa e do Espaço, o Sr. Andrius Kubilius, tem feito declarações que estão a gerar grande debate em toda a Europa e em Bruxelas acerca da criação de um Conselho de Segurança Europeu e da implementação do chamado Schengen Militar, com a ideia de criar eventualmente um exército comum de 100 mil homens na Europa. Para além de levantar sérias questões sobre soberania dos Estados-membros, há alertas que o projeto seja uma tentativa de federalização oculta, ou seja, um passo para a federalização da União pela via militar, sem o devido debate público. Senhor Embaixador, sabendo que nada disto está inscrito nos tratados da União, como se posicionará a presidência do Chipre sobre estas matérias tão importantes da política comum de segurança e defesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Embaixador.
Sr. Presidente.
A Sra. Deputada Patrícia Almeida quer intervir. Muito bem. Peço desculpa porque pensei que já tinha terminado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Embaixador. Antes de mais, cumprimento o Chipre pela responsabilidade assumida no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia. A prioridade de uma Europa forte e segura assume, de facto, hoje uma importância decisiva e ouviu-se também nas palavras do Sr. Embaixador, até porque a União Europeia enfrenta simultaneamente desafios externos ao nível da instabilidade geopolítica, pressão migratória e fragilidades internas que exigem respostas concretas e imediatas. E o Chipre conhece particularmente bem esta realidade. Enquanto Estado-membro, situado numa região estratégica do Mediterrâneo Oriental, enfrenta desafios únicos que demonstram como a segurança europeia começa inevitavelmente nas suas fronteiras externas. Eu diria até que o Chipre é uma espécie de posto avançado da União Europeia numa das regiões mais instáveis do mundo, onde muitos migrantes entram legalmente pela Zona Norte e depois atravessam ilegalmente para a Zona Sul, espaço do Chipre e da União Europeia. Relativamente à migração, os factos são claros. O modelo atual não está a funcionar e países da linha da frente, como é o caso do Chipre, sentem diariamente as consequências de uma política europeia que tem sido lenta, burocrática e insuficientemente firme. Combater o tráfico de seres humanos, garantir o controle efetivo de entradas e assegurar o regresso de quem não tem direito a permanecer na Europa são condições essenciais para restaurar a confiança dos cidadãos no projeto europeu. A instabilidade no Médio Oriente e as tensões regionais mostram que a Europa não pode continuar a depender exclusivamente de terceiros para garantir a sua própria segurança. E foi com gosto que eu ouvi falar na prioridade da defesa para a União Europeia, que de facto é essencial o reforço e a cooperação, e o Sr. Embaixador já indicou essa mesma prioridade. Sem pôr em causa nunca a soberania nacional dos países. Quanto ao alargamento da União, este deve ser conduzido com responsabilidade e antes de crescer a União precisa de se reformar, funcionar melhor e reforçar a sua coesão interna. E eu sei também que em algumas situações o Chipre partilha desta visão. O Chipre é assim uma fronteira externa da União Europeia, sofre pressão migratória real, vive sob ocupação militar estrangeira, quer, tal como Portugal, uma Europa mais firme, sobretudo ao nível da migração e segurança. Senhor Embaixador, a pergunta que lhe deixava é como vê o Chipre o futuro da Europa com uma política migratória europeia tão permissiva e que tanto tem impactado o Chipre? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada Patrícia Almeida. Passo a palavra ao Senhor Embaixador.
As I mentioned before during the first round of questions, security for us is a multi-layer concept. In any case, I would agree with you that the Eastern Mediterranean is a volatile area. Our geographical position is a blessing and a curse at the same time. But in any case, we are taking advantage of that geographical position and to turn into an advantage the position of the island, not only for the national interest, but also for the European and possibly sometimes for international welfare and prosperity. In any case, the Cyprus security does not only mean, as I mentioned before, strengthening defense, but it is a broad, comprehensive, and multi-layered concept. The effective management of migration, as you mentioned, is a key priority. As a frontline state, Cyprus has regularly argued that the EU Pact on Migration and Asylum must move from theory into a functioning legal framework. Full implementation of the pact will be a priority, leading to more effective controls, necessary collaboration with third countries, and the establishment of return hubs based on the safe third country concept adopted during the Danish presidency. The Pact for Migration and Asylum will enter into force during the Cyprus presidency on June, leading to better management of migration, more effective controls, and faster returns of failed asylum seekers. Three other migration regulations are also in the process of being approved. These are the return regulation, the safe third country regulation, and the safe country of origin regulation. The next 6 months will be crucial on our work towards migration. The Pact of Migration and Asylum should be implemented, and the EU can count on Cyprus' experience. The overall situation in Europe has been improved in recent years, and this is very visible in Cyprus, where irregular arrivals fell down by 62% in 2025 compared to the previous years. We have also, I have to mention, a lot of returns back to Syria, voluntary returns after the fall of Assad's regime. On the previous questions and basically on the MFF and the cohesion funds and all the new, content that it will have, we have to say, as I mentioned, at the beginning of my intervention, that this is one of the most difficult tasks of the Cypriot presidency to lead the negotiations for the next MFF. The Commission is looking to move away from traditional cohesion and agricultural funding towards a model focused on competitiveness and defense. Cyprus, like Portugal and many other member states that historically benefited from cohesion funds, Cyprus will be now, as presidency, tasked with building consensus for a budget that might see those same funds reduced or centralized. The presidency goal is to ensure a socially cohesive budget that leaves no one behind. Yet the reality of the proposal suggests that Nicosia will have to manage significant differences in ideas between net contributors and the more subsidy-dependent members in the south and in the east. Negotiating the EU's next long-term budget is a challenge. Denmark had drawn up the first negotiating framework, and Cyprus should make significant progress in this work. The seven-year budget covers all of the EU's core spending, from subsidies to farmers and cohesion funds to support less developed regions, to building transport infrastructure and aid to developing countries. However, we should not undermine that when it comes to the proposals of the new EU Common Agricultural Policy within the MFF, some member states have reacted already negatively. I'm referring to statements, for example, by the Minister of Agriculture of the Slovak Republic, believing that Cyprus presidency might not be successful in those negotiations, And some things will ultimately not be agreed at the level of ministers, but they will have to go to a higher level of prime ministers. What we believe and what we support and what we will materialize during the presidency is what is expected, as mentioned by the European Council President Antonio Costa, that intends to reach an agreement on the next MFF by the end of 2026. This timeline is key to ensuring that the new EU funding programs are in place by early 2028 without interruption. The December European Council showed strong support for political agreement by the end of 2026. This momentum must be maintained. With speed and focus, we can deliver a modern and ambitious EU budget, a budget that supports Europe's choice for independence and that ensures that Europe has the right resources to match its ambitions. Concerning some other statements on Cyprus being a small member, not a member of the NATO alliance, will act as an honest broker in the different thematology that comes during our presidency. Greenland and what is happening now, it's obviously a very important and a very critical issue. And to be honest, we are moving towards turbulent and uncharted geopolitical waters. What we hope, as I said before, is for logic to prevail and a logical, sustainable solution to be found. Cyprus will exercise under its presidency a moderate, comprehensive, and a dialogue mode, being an honest broker, as I said before. Thank you.
Obrigado, Sr. Embaixador. Passava assim a palavra ao Sr. Deputado do PS, João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Embaixador e por desejar à presidência cipriota do Conselho da União Europeia os maiores sucessos, porque esses sucessos serão também o sucesso de toda a Europa no seu conjunto. Traria dois ou três temas iniciais, uma vez que vou partilhar o meu tempo com o meu colega Eduardo Pinheiro. E é muito claro no propósito da presidência de Chipre do Conselho da União Europeia o núcleo político e simbólico desta presidência. E se entendemos bem, no Partido Socialista, esse núcleo político e simbólico está muito relacionado com o conceito de autonomia e com a extensão do conceito de autonomia aos domínios da segurança e da defesa. Ora, essa prioridade merece, naturalmente, todo o apoio e toda a compreensão por parte do Partido Socialista em Portugal, uma vez que, tal como já foi mencionado, estamos a viver momentos de grande exigência e de crescente complexidade, quer seja pela guerra na Ucrânia, quer seja também pelas questões que hoje envolvem a integridade territorial de cada um dos Estados-membros da União Europeia, e aqui refiro-me muito em particular à Groenlândia e a tudo aquilo a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos dias. Senhor Embaixador, sabemos também que é muito importante para a presidência cipriota e para o conjunto da União Europeia o alargamento da influência diplomática da União, designadamente no que diz respeito à fração geográfica do Mediterrâneo Sul, mas também no que diz respeito ao Sul Global de uma forma mais abrangente, e por isso gostava de questioná-lo muito brevemente sobre duas matérias a que aludi. Em primeiro lugar, de que forma pretende a presidência cipriota alavancar este papel crescente da União Europeia no mundo, designadamente nas regiões do Mediterrâneo Sul e do Sul Global, e, por outro lado, quais são as ações prioritárias que prevêem concretizar para alargar, como penso que é um desejo de toda a comunidade dos Estados-membros da União Europeia, esta ideia de autonomia ao conceito de segurança e de defesa que é tão importante para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo assim a palavra então ao Sr. Deputado Eduardo Pinto. Oh, Eduardo Pinheiro, peço desculpa.
Tem problema. Sr. Presidente, cumprimentar todos os deputados presentes e uma palavra especial também para o Sr. Embaixador, agradecer a sua presença e naturalmente desejar um bom trabalho no âmbito da presidência da presidência. E começar pelo lema desta presidência, que é uma União Autónoma aberta ao mundo. Assume assim o compromisso de trabalhar por uma União mais autónoma, um objetivo que também está refletido no programa de trabalhos da Comissão Europeia, que nesta mesma sala tivemos a oportunidade, na semana passada, também de discutir com a Comissária Maria Luísa Albuquerque. E quando falamos de autonomia, falamos de várias dimensões. Foi ainda agora mesmo falado a questão da segurança e da defesa, mas também é determinante que sem uma economia forte não há autonomia possível para o projeto e para o projeto da União Europeia. Se a Europa não for competitiva, não consegue decidir por si e nem consegue proteger o seu modelo económico e social e, portanto, põe em causa todo o modelo e o projeto europeu. No fundo, a autonomia exige competitividade e a presidência cipriota identifica-o de forma clara. A própria presidência cipriota sublinha ainda um ponto decisivo. A concretização destas prioridades exige um orçamento europeu robusto e adequado, já aqui falámos do novo quadro financeiro plurianual, apresentado também como um instrumento-chave para financiar a autonomia estratégica da União nas várias áreas que são apresentadas, mas também, em particular, na agenda da competitividade. Há esta ambição de o fazer ou chegar a um acordo até ao final do ano, é de facto ambiciosa, mas importante, mas há um risco político e económico que não devemos ignorar, que tem a ver com, no fundo, a armadilha do desenvolvimento, ou seja, há regiões de vários Estados e da União Europeia que estão presas num patamar de desenvolvimento, que cresceram durante algum tempo, diria maioritariamente após a adesão à União Europeia ou à CE em alguns casos, mas depois estagnaram porque no fundo os motores de crescimento anteriores deixaram de funcionar e não há transição para um modelo mais sofisticado. Por isso, se devemos estar muito empenhados na competitividade, e Portugal acompanha essa agenda importante e que no fundo vai beber também aos relatórios Letta e Draghi que temos discutido muito ao longo dos últimos meses, e não vemos alternativa que não seja trabalhar para essa competitividade, mas se a transição for desigual, isso vai alimentar frustrações, reforçar o euroceticismo e também fragiliza o próprio projeto europeu. Mas, se fragilizarmos a política de coesão, podemos aumentar o produto da União Europeia como um todo, podemos aumentar a relevância comercial no contexto internacional, mas não teremos grande futuro para este grande projeto político. Por isso, neste debate, temos de garantir duas condições. Em primeiro lugar, que as novas prioridades em matéria de competitividade têm financiamento robusto e equitativo, e em segundo lugar, que isto não é feito à custa da política de coesão, que tem sido um fator de convergência e uma peça essencial para manter a Europa unida. Diria que se não é a única cola, é a grande cola que uniu ao longo destes anos o projeto europeu. E, portanto, deixava duas questões. Por um lado, como pode a presidência cipriota contribuir para que a agenda da competitividade não aprofunde divergências regionais, ponto número um. E, por outro lado, a discussão sobre o quadro financeiro plurianual tem sido particularmente intensa, e em particular no seio do Parlamento Europeu, e que condições considera essenciais para tornar possível um acordo ainda este ano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo assim então a palavra ao Sr. Embaixador.
Thank you very much. on autonomy through competitiveness. What we believe in our second pillar is that only a more competitive union can yield a more autonomous union. Therefore, the second pillar focuses on strengthening competitiveness by reducing bureaucracy, simplifying regulation, and advancing the omnibus proposals in defense, agriculture, and digitalization, thereby building on the work of the Danish presidency and following the recommendations outlined, as you rightly mentioned, in the Draghi report. The program aims to enhance the single market, modernize industrial bases by securing critical raw materials and clean supply chains, but also to strengthen Europe's digital sovereignty through key technologies. To protect supply chains and enhance resilience, the agenda prioritizes the security of critical maritime routes through the implementation of EU Maritime Security Strategy, while also empowering the clean and digital transition through the EU's forthcoming port and industrial maritime strategies. And here I go back to the multi-layer concept of the presidency on securities. Overall, on competitiveness, the presidency will aim to promote administrative simplification, enhance energy security through alternative supply routes and affordable prices, and strengthen digital sovereignty to reduce external dependencies. As you rightly mentioned before, only if we are economically strong, we can secure our independence. And this also goes to innovation. Let us underline that our hallmark is that freedom of research is guaranteed in Europe. That is why the Choose Europe program was launched last May, and during our presidency, a follow-up conference on Choose Europe will be organized again in May this year. The beating heart of our economy is our single market. The 28th regime package will be presented to support innovative companies across the Union. One single and simple set of rules to operate within the European Union, a reduction of bureaucratic burden and faster growth for innovative companies within the European single market. Ambitious proposals were presented which need to make significant progress during this presidency. Moreover, on this aspect of competitiveness, we will continue to work on simplification and burden reduction. 10 omnibuses are on their way. They have to be finalized during this presidency. The burden reduction will amount more or less to 12 billion per year. However, that is really important, is that the completion of the process matters more than the launch. For those operating in the EU market, it should be noted, and of course they know, that the Cyprus presidency will probably not be focused on the excessive adoption of new regulations and directives, but rather on the rigorous and possibly challenging implementation of the existing ones. Concerning the right distribution among member states that you mentioned before, Cyprus, being a small member state, acting as an honest broker, but also being in the area of the Eastern Mediterranean and in the Eastern and South neighborhood, of course, we will prioritize that this distribution, or we'll try to prioritize that this distribution will be done in a fair and even way. Concerning the previous questions about our area, the Mediterranean and the southern neighborhood dimension, I would like to say that overall, our presidency, we will build on the momentum achieved during the previous Polish and Danish presidencies. But we will also take into account its regional concerns based on our strategic geographical location in the Eastern Mediterranean and the close relation with key regional actors. Therefore, a key goal is to revitalize EU engagement in the Eastern and Southern neighborhoods, including with the Gulf states, ahead of the second EU-GCC summit slated for 2026, to implement the Pact for the Mediterranean and to support the India-Middle East-Europe Economic Corridor, where Cyprus has positioned itself as a keynote. In this aspect, the implementation of the Pact for the Mediterranean and the promotion of its key projects will be presented at an informal summit that will be hosted on the island, and expected participants are heads of state from EU Southern Neighbourhood Policy and representatives from the countries of the region. Overall, Cyprus wants to make the most of its position, strategic not only for migration flows and for relations with the regional partners, but also a potential energy hub at a time when the EU is completing the replacement of Russian oil and gas. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Terminamos assim a audição do Sr. Embaixador. Foi para nós uma honra tê-lo recebido nesta casa. Será sempre bem-vindo. Queria também lhe pedir desculpa pelo atraso no começo desta reunião devido ao atraso de alguns deputados. Queria que levasse consigo o calor da amizade de Portugal e dos portugueses para Nicosa. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Pede o senhor embaixador se podemos fazer todos uma foto juntos, seria o ideal. E vamos fazer uma pausa logo a seguir, mas não fujam, porque isto vai continuar, está bem?
Thank you very much. This is not the priority. This is a very, this is a